E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estamos aí com o Rainer Alencar.
E aí, pessoal, saudades?
Creio que não.
Sim!
Meu Deus. E hoje temos um convidado inédito aqui, que é o Rodrigo Wolff.
Ah, muito, muito legal, galera. Tô super feliz de estar aqui.
Fala um pouquinho mais pra frente.
Muito legal, galera. Valeu, valeu. Tô feliz de estar aqui com vocês.
Agora pareceu mais felizinho. Antes ele tava com uma faca no pescoço.
Foi mal.
Então nós estamos com dois professores e dois artistas de character design aqui na minha frente.
E um ninja.
E a gente vai falar sobre o quê?
Não é ninja.
Sobre o quê? Sobre o que será?
Sobre a vida do campo. Não, hoje a gente vai bater um papo sobre character design. Se você chegou agora um pouco perdido na sala 1604, a gente já gravou sobre isso anteriormente. Faz um tempo já, né, Rainer?
Já tem. Acho que hoje faz um ano que a gente gravou.
A gente faz hoje, exatamente, é o aniversário de 10 anos.
Hoje, quando a pessoa tá escutando. Você está escutando hoje, faz um ano.
Gravamos com o Rainer e com o Júlio César, né, o MZ09, sobre character design.
Uhum.
É, foi um papo bem pra galera que tá interessada na área, que quer começar a pensar em estudar isso. Então eu deixo aqui a recomendação do episódio, se você quiser ir lá ouvir. Ficou bem legal. O Rainer até que se comportou.
Show, galera. Recomendo também.
Era no comecinho, quando o Rainer chegou aqui, ele tava calmo ainda, não ficava aprontando aqui com a gente.
E ainda tava contido.
É. Então, o Rodrigo, que nunca participou aqui com a gente...
Primeira vez.
Se apresenta aí pra galera, conta pra gente um pouquinho do que você faz e...
Conta de onde você veio.
Ah,
qual é a sua primeira lembrança da vida?
Não, mas eu acho legal ele contar de como que ele começou a trabalhar e de onde ele veio.
Então, galera, tipo, começando assim, hoje eu trabalho com character design, especificamente, né? Então, só pra falar do hoje, que depois eu conto um pouquinho do antes. Eu trabalho pra uma empresa em São Paulo chamada Mascoteria. Muita gente deve conhecer, provavelmente. Que trabalha pra personagens comerciais, assim. Trabalha pra character design um pouco mais publicitário, pra empresas e marcas em si, né? E o Rainer falou da onde eu vim. Na verdade, eu sou do interior do Paraná, de uma cidade bem pequena, chamada Araputi. Tem cerca de 20 mil habitantes, então é bem pequenininha mesmo.
Uhum.
Não lota o estádio aqui de Curitiba do Atlético. Mas, então, eu vim de lá e na verdade, eu vim para Curitiba em 2001 e eu vim para fazer design de produto, né? Para desenho industrial, design de produto. E aí, o que acontece é que sempre trouxe em paralelo a questão de trabalhar com design de personagens e tal. E daí consegui um trampo de design de produto. Trabalhei numa empresa por 11 anos como designer de produto. E daí em 2016...
Fala o nome da empresa, as pessoas gostam.
Ah, as pessoas gostam. Electrolux, eu trabalhei na Electrolux.
Falei, a Electrolux agora está patrocinando esse podcast. Todo mundo aqui ganhou a geladeira agora.
Eu desenhei muita geladeira, gente. Mas assim, daí em 2016 eu priorizei a parte de character design, tipo, resolvi investir mesmo. E daí, tipo, pedi a conta, literalmente.
Uhum.
E daí comecei a investir na minha carreira de concept artist aí, de character design, etc. Daí as coisas foram acontecendo e graças a Deus, agora 3 anos depois aí, tá tudo indo muito bem, graças a Deus.
Uhum. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa profissão aí de desenhar boneco.
Desenhar hominho, né?
Desenhar hominho. Vamos lá, para vocês, assim, qual que é a importância do character design?
O character design é uma parte muito importante, né? De todo o produto audiovisual que a gente vê hoje em dia, no caso filme, jogo, série, livro. Porque o foco é sempre no personagem, né? Às vezes você pode ter um produto ou outro que o foco não é no personagem, mas em geral o foco é no personagem. E por isso é tão importante que ele seja bem estruturado, tanto em questão de escrita, de roteiro, de quem é aquele personagem, quanto em questão de visual, de como que ele se parece e como ele é diferente de outros personagens que você já viu antes, que é uma tarefa muito, muito, muito difícil até, né? Porque a gente já tem milhões de personagens, então como você vai fazer um negócio que é palatável pro público e ao mesmo tempo é novo, original? Uhum.
É, eu concordo com o Rainer, sim, mas eu também acho que a questão de design de personagem, ela também está muito vinculada à questão informacional também. Eu acho que o grande barato do personagem, de desenhar personagem, é que você conta histórias de uma forma gráfica, né? Então, dependendo do fim que o personagem tem, seja para um filme, para uma animação ou para um livro e tal, você vai conseguir contar uma história graficamente através dele sem ser ridículo, vamos dizer assim, né? Se você usar fotos ou tentar contar uma história de uma outra forma, talvez fique bem mais difícil. O personagem, ele é bem mais livre nesse sentido, né? Então, você consegue dar vida para objetos, você consegue dar vida para coisas que são inanimadas, assim, que o character design permite, né? Acho que é bem legal.
Eu só fui um pouquinho mais amplo na hora de falar de character design, porque aí a gente, tipo, que o Rodrigo falou legal, mas eu acho que aí, no caso, a gente tá focando só no character design cartunizado, digamos assim. Mas se você pensar no character design como até, sei lá, o nosso desenho, que é bem cartunizado, e você pensar que tem outros character designers que vão fazer realmente character design pra filme. Ou seja, eles vão fazer um character design que tem o trabalho final deles é fotorrealístico, assim, no final das contas, apesar de, no caso, o que entra de diferente realmente é, sei lá, o design de roupa, o design de um braço, o design do rosto, sim.
O fato é que atrás de todas essas produções tem um character designer, né?
Mesmo
em filmes, né? Tipo, pensando na parte de customização ali, a parte de roupas e tal, vestuário, vestimentas, como é que esse cara é, como é que ele não é. Então, sempre vai ter alguém ali pensando nisso, né?
Até pra facilitar o cast também, ou seja, você faz um desenho realista de um personagem, e depois dali você vai poder pensar, quem pode ser que vai interpretar melhor esse personagem aqui, em quem o rosto já encaixa mais nesse conceito que a gente já tá trabalhando.
É, só nesse começo, tipo, já é massa de dar uma clareada na cabeça das pessoas, né, porque, que nem a gente fez um dos últimos podcasts, a gente fez sobre mercado de trabalho na área de arte, assim. E a gente discute sobre, tipo, o tanto de coisa que tem pra fazer que às vezes as pessoas, elas não veem, né? Que é um foco muito grande da galera, tipo, fazer personagem cartunizado. E daí, tipo, só você ter falado de publicidade e o Rainer falar de filme live action já é, tipo, uma grande coisa também pra galera que tem interesse nessa área pensar, né?
Sim. Uhum.
Então, sobre essas variações, assim, tipo, da área de character, o que vocês têm alguma experiência com isso? O que vocês podem dizer de áreas diferentes do mercado?
Então, eu acho que, dando o meu exemplo, assim, né, tipo, eu comecei minha carreira como character designer efetivamente em 2016, então tenho 3 anos só de carreira, como designer de personagens, né, e no começo eu olhava muito pra essa questão dos personagens de entretenimento, filme, sei lá, só essa parte de game, né, tipo, a parte que, tipo, a gente tá mais acostumado a prestar atenção nos personagens, assim. Não é que em outros mercados não existam, é que a gente presta mais atenção nesses mercados porque a gente porque ele é divertido, ele fala mais com a gente,
né?
Mas o que acontece é que, na verdade, existem vários mercados diferentes, né? Tipo, que não são só de entretenimento. E o meu caso hoje prova isso, assim, que eu trabalho para uma empresa que trabalha para publicidade, né? Para um mercado extremamente comercial, assim, então... E não tem nada a ver com entretenimento, assim, né? Mais informacional, publicitário, né? E mesmo assim, ele é tão legal quanto, assim. Assim como tem outros mercados. Vai trabalhar com brinquedo, você vai trabalhar com, sei lá, design de miniatura ou alguma coisa para modelagem. Tem outros mercados que são possíveis, né? O que você acha, Ryan?
Sim, eu acho que o foco maior do character design hoje, pensando de forma ampla, é o produto audiovisual, seja ele de publicidade ou seja animação. Tem esse espaço que a gente falou em live action, mas já é tipo bem menor, no caso um nicho bem mais específico. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar da questão do character design aplicado em todo tipo de ilustração. Porque em tudo que você tiver um personagem, você vai ter ali algum tipo de trabalho de personagem. Seu foco pode ser o quadrinho, mas você tá fazendo ali um character design também. Muito dificilmente você vai ser um quadrinista que vai estar terceirizando o design dos seus personagens. Muito dificilmente você vai ser um ilustrador de livro que vai estar terceirizando o design dos personagens. Ou qualquer outro tipo de ilustrador. Então, independente da... De você falar assim, não, eu não sou o character designer, não trabalho com isso. Mas ele faz parte do seu trabalho também.
Inclusive, até quando você tem um trabalho de exemplo que você tem que seguir, você, de certa forma, também tem que entender o character designer para poder emular aquele trabalho de uma forma correta, assim. Uhum. Caso de exemplo, são as splash arts, por exemplo, do LoL, assim. Uhum. São personagens já existentes, né? Tipo, a maioria das vezes. Mas o ilustrador, quando vai fazer uma splash art, ele tem que entender o character designer, porque se ele não souber o que está acontecendo ali com o personagem, ele pode fazer de uma forma que não vai bater com o que já é original, né?
Uhum. Então, discutir isso de... essa questão de ter vários mercados diferentes para uma mesma coisa, assim, me faz pensar na questão de que as pessoas, elas... A galera gosta muito mais de character design, né? A maioria das pessoas, elas sempre querem trabalhar com isso, estudar isso. Como que vocês veem essa questão dessa preferência pelo character design, assim?
Então, no meu ponto de vista, eu acho que... porque o character design faz uma ligação mais rápida informacional com as pessoas, assim. Então, por exemplo, você se identifica mais com um character design do que efetivamente com um background, por exemplo. Porque uhum. você tem características de personalidade num character design, assim, num personagem. O que no background não é tão fácil de notar, assim, né? É uma coisa que você tá ali inserido, tá observando, mas não te fala a respeito de personalidade ou então comportamento e tal.
Uhum.
E eu acho que essa questão do que o personagem tem embutido, assim, eu acho que é o que faz tanto que as pessoas gostem mais de character design. Porque é uma forma de representar a si mesmo, assim, ou se identificar, ou então identificar alguém, ou alguma informação que você tem emocional, que talvez com outras coisas, com objetos e background, você não tenha essa ligação tão explícita, assim.
Eu acho que também tem uma questão, tipo, de um protagonismo, assim, sabe? Que a gente, como artista, a gente quer encantar as pessoas, causar um fascínio, assim. E o personagem, ele tá sempre em primeiro plano, né?
Sim.
Não é o cenário que tá em primeiro plano, nem os props e outras coisas.
O protagonismo faz muito sentido mesmo. Porque o cenário, os props, eles estão, tipo, de uma certa forma, como coadjuvantes mesmo, assim, né? Mas nem sempre o personagem é o primeiro, assim, né? O protagonista, assim. Eu acho que tem como um cenário ser protagonista também, sabe?
Uhum.
Eu acho que tudo depende do foco que a história tem pra contar, assim. Isso, na verdade, a gente até discutindo um pouco sobre os maiores erros, assim, que as pessoas cometem, eu acho que não só pra design de personagem, mas em design em geral, assim, vou até falar em design em geral, como eu já tenho experiência também como designer de produto, assim. Eu acho que a primeira coisa é a falta de ligação com o conceito do que você está criando.
Uhum.
Então, por exemplo, eu estou criando um personagem, mas eu não sei qual é a personalidade dele, eu não sei de onde ele veio, não sei para onde ele vai, eu não sei o que ele pensa, não sei como que ele age, eu não sei o que ele vestiria, o que ele usaria, quais são as influências dele, né? Então, se eu não tenho todo esse storytelling por trás, vai ficar muito difícil de criar alguma coisa visual, assim. E eu acho que isso acontece para qualquer elemento de design que você está tentando criar. Tanto o personagem, quanto um background, um prop, alguma coisa assim. Até um design de produto ou qualquer outra coisa. Mas a gente está falando especificamente de character design.
Uhum.
Eu vejo que isso é o principal erro, assim, que as pessoas cometem. É o primeiro problema, assim, é começar a desenhar um personagem sem ter informação nenhuma, assim.
Acho... Só um comentário antes. É bem massa você falar isso, porque a gente sempre recebe dúvidas lá pra responder no Minha Ajuda e tal. Se você não conhece Minha Ajuda, que tá ouvindo aí, canal do YouTube, Instagram da escola, tá lá respondendo várias perguntas de vocês. E a gente recebe muita de personagem no sentido de, tipo, por que meus personagens não saem tão maneiros? Ou por que parece que eles são genéricos, sabe? Então, isso eu acho que responde muito bem essa pergunta, né?
Total, total. Inclusive, eu fiz o curso com o Rainer aqui na Revo. E assim, a gente discutindo durante as aulas, assim, uma dificuldade que a gente via nos alunos era justamente essa, assim. Porque a informação preliminar do personagem, ela tá tão rasa que no final das contas, você não tem muito o que tirar dali, sabe? Uhum. É quase como se eu fizesse uma comparação esdrúxula aqui, mas assim, tipo, você vai desenhar um menino loiro de bermuda. Tipo, cara, ele vai ser um menino loiro de bermuda, entendeu? Tipo assim, pra você colocar... Você tem que colocar alguma coisa a mais ali pra que ele seja interessante. E aí eu acho que vem justamente do storytelling, assim. Quem é esse menino? Ah, pô, ele já não é só um menino loirinho de bermuda, mas ele é um skatista, ah, ele é tipo... Ele, sei lá, ele luta capoeira, uhum. ele faz outras coisas, entendeu? Então, tipo, tem toda uma história por trás do personagem que ela é muito mais importante no começo do que qualquer traço ou qualquer coisa que você faça. Sem esse storytelling vai ficar muito difícil de criar alguma coisa legal mesmo. Uhum.
Então, puxando, usando o gancho do Rodrigo aqui sobre a questão do erro da galera, uma coisa também muito comum, que é um problema, que é a falta de referência. E isso é até um relativo tabu dentro do concept da ilustração. Um tabu que eu falo porque... Eu falo relativo porque, na real, não é um tabu, sabe? Uhum. Isso é um fato. Qualquer pessoa que trabalha na indústria sabe que referência é essencial. Ela não é tipo uma muleta, a referência. Você não usa a referência porque o seu desenho é ruim ou sei lá o quê. Você usa a referência para melhorar ele independente do nível que ele é, saca? Independente do quão bom você é em cenário, você vai buscar referência para você fazer um cenário melhor. Você vai buscar referência para fazer uma roupa melhor. Porque você não tem como ter toda a biblioteca visual do mundo inteiro na sua cabeça. Você vai fazer uma tribo agora e você fala assim, ah, vou inventar a minha tribo do zero. Com os elementos que eu tenho. Então vai ficar pobre. Ou seja, você vai ter que buscar aquela referência de um povo diferente, de uma roupa diferente, de um lugar diferente. Se você vai fazer qualquer tipo de trabalho assim que você envolve um pouco a mais, um pouco mais de informação que vai sair do genérico, você vai ter que ir atrás de referência, sabe? Como no processo, sei lá, que foi de fazer o cenário, eu falo. Dentro da minha aula, eu misturo muito. Eu gosto de trabalhar os conceitos do design mais do que os conceitos do character design, digamos assim. Porque da mesma forma que você trabalha um personagem, você trabalha um cenário e você trabalha um prop. Os conceitos de proporção são os mesmos, basicamente. Os conceitos de cor são os mesmos, ou seja, como você trabalha cor, como você trabalha proporção, como você trabalha a distribuição de elementos dentro do cenário, é a mesma forma que você trabalha a distribuição de elementos dentro de um personagem. E é por isso que você, entendendo bem como se faz um cenário, você pode trazer isso pro character design e vice-versa. Se você faz um bom character design, você não faz só um desenho bonito, que às vezes isso pode confundir um pouco, você faz um personagem bonito ou você tem um bom trabalho de desenvolvimento de personagem em geral, sabe? Mas se você tem um bom trabalho de personagem, quando você vai fazer um cenário, vai ser um pouco mais fácil. E aí você vai quebrar a cabeça, claro, com questões como perspectiva e esse tipo de coisa. Mas mesmo se você já trabalhava com perspectiva dentro do seu personagem, vai ser um pouco mais fácil pro cenário. E eu tô trazendo isso tudo pra falar o quê? Um exemplo que eu tenho bem grande em questão de referência é se você for pensar no projeto do que foi o Big Hero 6, que eles fizeram o San Francisco, Tóquio, acho que é San Francisco, Tóquio, que eles misturaram a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, com Tóquio, no Japão. Então, eles pegaram geograficamente o que é São Francisco e colocaram como se fosse essa skin de Tóquio. Só que, se você for ver a lista das pessoas que trabalharam no design da cidade, você devia, sei lá, vamos botar uma proporção, que eu não vou saber o número, mas digamos que tivessem 20 pessoas trabalhando naquele design, deveria ter 3 que japoneses, sei lá, sabe? Então, não era uma galera, todo mundo japonesa que tal.
Tipo, não era todo mundo que tava inserido mesmo, naquele
pois
ambiente.
Pois é, eles não teriam aquele... Ou seja, eles teriam uma referência próxima da referência que a gente tem. Eles viram no filme, eles viram no desenho, viram não sei o quê. Mas isso é uma referência muito, muito pobre pra você fazer um filme. Isso é um mínimo pra você fazer muito pouco. Você fazer qualquer coisa. Então, o trabalho de pesquisa é muito intenso. E isso a gente tá falando de Tóquio, sei lá, que é tipo... Todo mundo conhece um monte de coisa. Mas se você for pensar o que foi Moana com o lance das Ilhas Polinésias... Quem foi que visitou as Polinésias, saca? Dos ilustradores, sabe? Sim. Tipo, não tem como. Tem que ser feita uma pesquisa. E não só o ilustrador, como o diretor, como... Todo mundo que é envolvido de uma forma muito intensa no filme vai ter que fazer uma pesquisa. E a gente tem que parar pra pensar quando vai fazer os personagens. Quando eu tô dando minha aula... Eu falo para meus alunos assim que não adianta eles correrem com um trabalho que às vezes é para sexta-feira de noite e tentar fazer ele correr na sexta-feira de tarde. Porque por mais que ele consiga fazer um desenho bonito ali, ele com certeza não teve tempo para pensar no personagem. E quando você tá pensando, falando de character design, é mais importante o tempo que você para pensando quem ele
com
é,
certeza.
Como o Rodrigo tava falando. Ou seja, tentando desenvolver a personalidade dele e um fundo de história para ele, do que o tempo que você passa em si desenhando. Porque é o seguinte, você não vai aprender anatomia em um dia, você não vai aprender design de roupa em um dia, você não vai aprender como desenhar cabelos em um dia. Então, aquele dia que você vai fazer aquela missão, você vai desenhar com o que você sabe. E se é com o que você sabe, o mais importante naquele momento nem não é a anatomia do personagem, o quanto que a sua técnica naquele momento não vai aumentar muito do dia pro outro. Isso é uma questão de que você leva meses e anos pra melhorar. Mas naquele dia, o que você pode fazer melhor é pensar melhor naquele personagem. Porque isso é uma coisa que você vem desenvolvendo, você leu um monte de coisa, você recebeu um monte de coisa e você, eu espero, tenha desenvolvido várias coisas agora também. Então, é importante você pensar quem é o personagem. Pensando quem é o personagem, você sabe onde pesquisar, porque você já tem palavras-chave do que você quer. E aí você vai fazer uma pesquisa aprofundada até do que você acha que você sabe. Você fala assim, eu gosto de desenhar skate, não sei o que, não sei o que. Mas se você for ver assim, quantas vezes você já parou pra pensar, pra checar realmente referências, eu gosto de desenhar robô. Quantas vezes você foi verificar referência de dobradiça de equipamentos mecânicos, sabe? Pra entender como funciona o robô. Porque a gente tem essa soberba de achar que sabe desenhar as coisas. Isso acontece muito com iniciantes e acontece com a galera que tá no mercado há muito tempo. Achar que sabe desenhar as coisas, então a gente tem que buscar referência, sabe? Às vezes é de coisa simples, às vezes você, tipo, igual uma coisa que todo mundo gosta de desenhar, sei lá, casaquinho, cara, saca? Tipo, com gorro e tal, assim, todo mundo desenha isso e é uma coisa legal, é descolado, mas, tipo, quantas pessoas já pararam realmente pra ver como que é a costura, sabe? Quantos designs de casaco você tem, assim, sabe? Tipo, mais simples que ele seja.
Não precisa nem ir tão longe, né? Só você pensar, tipo, no drapeado da roupa.
Exato. Drapeado da roupa.
Pra quem não sabe, tipo, drapeado é o... Você desenhar tecido, então, dependendo da espessura do tecido, do tamanho do tecido, ele vai ter um drapeado diferente.
E se for tentar fazer isso de cabeça, né?
Exatamente. E às vezes você tá muito focado ali no personagem, você nunca pensou em sequer estudar como que isso funciona, né?
Pois é.
E eu tenho um exemplo pessoal também que, tipo, tô fazendo lá meu modelo de 3D, aí, por exemplo, tem uma parte lá que tinha uma perna mecânica, assim, né? Bem isso que o Harry tava falando. E daí, beleza, fiz tudo bonitinho, só que essa perna mecânica, ela tem uma proteção, um escudo, assim. E beleza, eu fiz o escudo, só que daí eu pensei, caralho, e atrás dessa porra, o que que tem? Aí tá lá, tá em branco. Mas tem isso aí também, você tem que pensar como que... Tentar solucionar esse tipo de problema, assim, né?
Não, isso é muito legal que o Rainer falou, porque assim... O fato de não fazer essa pesquisa prévia pode ser um causador de muita frustração. Porque como você tá tentando criar alguma coisa da sua cabeça... você não tem informação suficiente pra criar aquilo, você começa a achar incapaz.
É verdade.
Você começa, tipo, que nem o Murilo falou agora, o personagem dele em 3D tem um pedaço que ele não sabe exatamente como resolver. Se ele ficar tentando resolver isso de cabeça, sem ir buscar referência, vai ser muito mais difícil. Uhum. E o processo vai ser muito mais frustrante. Então, buscar referência não só é uma coisa importante pro seu personagem, mas é importante pro seu desenvolvimento como artista também. Uhum. Porque o fato de você ter as referências corretas vai fazer com que você aprenda olhando aquela referência e, ao mesmo tempo, vai tornar o teu processo muito mais simples, assim. Uhum. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu tentar desenhar um cavalo de cabeça, assim. E vai ser muito diferente se eu colocar um cavalo na tela e olhar para aquele cavalo e tentar desenhar. O que vai acontecer é que eu vou começar a aplicar todos os conceitos de design que eu sei, as técnicas que eu sei, mas como uma referência que vai me ajudar a facilitar o processo. Se eu tentar aplicar as técnicas e os conceitos que eu já sei de design, de desenho e tal, mas eu não conheço a anatomia, como se desenha um cavalo, vai ficar muito mais difícil. E então, acho que isso é um erro bem comum, assim.
Uhum. Eu acho que uma coisa que eu acho interessante de se pensar, um ponto um pouco sensível aí da questão, porque assim, tipo, eu vejo que a maioria das pessoas que está começando a estudar, ela começa por character design.
Uhum.
Porque é meio lógico, assim, de você pensar, tipo, a pessoa ela não tem contato nenhum com arte, mas ela vê lá uma animação, ela vê, tem um jogo que ela gosta, e que nem eu falei no começo, né, que é o protagonismo.
O protagonismo.
Então,
total.
O personagem, ele sempre vai chamar mais atenção, porque é foda, é massa. E daí, às vezes, o cara, beleza, quero desenhar. E daí ele começa por aí, e daí tem toda essa questão de falta de bagagem, talvez falta de técnica e também uma questão de frustração, né?
Uhum.
Então, eu penso sobre isso, que é normal isso acontecer.
Mas eu acho que, tipo, o fato de você ter as referências, ela vai minimizar essa frustração.
Sim.
Então, ela vai conseguir fazer com que você estude de uma maneira mais assertiva e, consequentemente, se divertir mais estudando, né?
Exatamente.
Agora, outro problema dentro da comunidade, quando a gente está trabalhando com character design, é porque Esse trabalho como arte, no geral, de conceito e ilustração, ele é um ramo muito novo de trabalho. Se você for pensar que a gente está conseguindo um pouco mais de informação a respeito disso, assim, espalhado, que deve ter uns 10 anos agora, sabe? Deve ter uns 10 anos realmente que a informação se espalhou, assim, tipo, de verdade, assim, que agora todo mundo realmente tem acesso muito fácil. Tem mais tempo de internet, você já tinha outras coisas, você tinha materiais e tal, mas eu acho que agora todo mundo tá vendo e o tempo todo. A gente tem muita escola, tem muita coisa, tem muito acesso. É assim, falando quem tem acesso à internet, né? E que no caso é o caso de todo mundo que tá escutando esse podcast. Mas, ou seja, todo mundo tem muito acesso aqui e tem muita gente estudando e aprendendo. Mas uma coisa é você saber desenhar e outra coisa é você saber trabalhar. E isso é importante falando de character design, por quê? Porque às vezes tem gente que sabe desenhar, tem um character design legal, mas ele não entende muito de como funciona o character design dentro da produção e acaba negligenciando alguns passos. Uma coisa que eu acho muito importante que muita gente negligencia é como fazer um giro do seu personagem, que é complicado porque ele é um passo mais técnico e exige muito entendimento da tridimensionalidade do seu personagem. Porque você vai ter que passar... O que é o giro do personagem? O giro do personagem é você saber fazer, conseguir fazer ele de frente, de lado, de costa e talvez 3/4 também de lado, de frente, de costa. 3/4.
E esse é aquele com o bracinho aberto assim também?
Pode ser o bracinho aberto, bracinho sem bracinho, bracinho de lado, mas é justamente... É essa folha em que você tá vendo seu personagem de todos os ângulos, seja ela para ser referência do animação 2D ou ser referência para uma possível escultura, uma modelagem 3D. Uhum. E é negligenciado e é muito importante, porque sem esse passo bem feito, os outros próximos passos eles podem ficar um pouco prejudicados. Não só isso, como a questão de saber trabalhar bem as poses dos personagens. Ou seja, você beleza, você fala assim, ah, não quero desenhar cenário, não quero desenhar objeto, não quero desenhar nada, quero desenhar só personagem. Então, tipo, só desenhar personagem, então o ideal é que você consiga masterizar, digamos assim, tudo que envolve personagem, sabe? Como você sabe manipular as expressões de um personagem, quanto você sabe colocar ele em poses dinâmicas e ao mesmo tempo que tenham personalidade, sabe? Quanto você consegue colocar ele num giro técnico, assim, técnico que eu falo que o seu personagem vai funcionar realmente, vai funcionar de todos os ângulos como se fosse uma peça tridimensional mesmo, um 3D, sem ficar movendo o seu personagem, sabe? Você tem que entender isso para poder trabalhar na área e facilitar tanto o seu trabalho como o de quem tá recebendo ele.
Uhum.
E como as pessoas em geral fazem personagem muito... É divertido fazer personagem. E aí o pessoal fica achando tipo, ah, diversão. Mas você pode se divertir, mas tem que ser sério também, sabe? Sim. Então tem que levar a sério essa parte dos estudos. Porque eu já vi várias vezes gente trabalhando com character design e aí chega lá e o cara manda bem. E só que ele tem muita dificuldade no processo de trabalhar com um trabalho mesmo, trabalho. Eu já tinha ouvido falar isso no 3D, porque no 3D eu acho que é mais fácil ainda acontecer isso, porque tipo, ele pode ser muito bonito, né? E não funcional. Ou seja, de longe ele pode parecer legal, mas aí você contrata a pessoa e aí tipo, não funciona aqueles modelos dele assim. E só que eu achava difícil acontecer no 2D, porque você vê o desenho do cara, é meio que aquilo ali que é o final, ele não tem uma coisa por trás. Só que às vezes justamente você vai precisar mais do que só aquilo ali. Porque você não tá contratando o cara pra fazer, tipo, aquela peça que ele posta no Instagram ou qualquer coisa assim. É uma peça pra produção, que é um pouco diferente.
É que isso que o Ryan tá falando, assim, tem muito a ver a diferença entre... Tem character design na ilustração? Existe. Tem, lógico que tem. Mas a diferença entre ilustrador e character design é a especialidade.
Olha aí, muito boa a questão.
Então, se, por exemplo, você vai trabalhar com character design, você é especialista em personagem. Então... O que você faz, na verdade, é uma espécie de pré-produção. Então, o ilustrador já é diferente. Ele vai fazer uma arte final, né?
O character artist, ele tá dentro do concept, né?
Sim.
Então, é no início da produção.
Sim, é uma pré-produção. Então, o que acontece é o seguinte. O seu trabalho, ele vai ser utilizado por outras pessoas. Seja em 3D, ou seja numa animação 2D... Seja em qualquer outra produção dali pra frente, então ela. O que você fez vai refletir lá na frente. Então, se você não pensou como aquele personagem gira, ou se ele tem uma tridimensionalidade possível de ser modelada, por exemplo. Né? O meu caso é bem forte isso, porque como eu trabalho. O meu trabalho é todo em 2D, mas o trabalho final é todo em 3D. eu tenho que pensar, e muitas vezes eu tenho que conversar com os modeladores, conversar com o pessoal da produção para saber, tipo, se o que eu fiz, que eu desenhei, tá atendendo a possibilidade deles modelarem aquilo, né?
Uhum.
Então, eu acho que isso é bem importante, entender essa diferença, né? E entre ilustração e character design. E outra coisa que eu acho que isso que o Rainer falou, assim, sobre saber fazer um giro, saber fazer a proporção do seu personagem, outras expressões e tal. Vou falar por experiência própria, assim. Eu desenhava personagem já. Quando eu comecei a estudar mais, eu tive que passar por isso, né? De fazer giro, fazer expressão e tal. E, na verdade, você encarando aquilo não como um problema, mas como uma coisa boa, assim, porque vai ter dificuldade. E aí você começa a dar valor para certas coisas que você faz no teu personagem na hora da criação. Por exemplo, quando você faz um giro de personagem, você vê o quanto que a proporção entre as coisas que o teu personagem tem, ela pode influenciar demais no seu design, assim. Então, você acaba aprendendo com aquilo. Então, se o nariz for, tipo, um milésimo para cima, ele vai tornar meu personagem diferente, assim. Então, você acaba aprendendo também fazendo essas coisas num processo mais profissional, assim.
E acho que eu posso até comentar também a mesma questão que eu falei do 3D lá que eu faço. Eu já peguei vários concepts, ilustrações para fazer um modelo que quando você bota na prática no 3D, não funciona.
Pois é.
Tá ligado? Tipo, aquilo que eu falei lá que tinha uma parte escondida. Beleza, tá uma parte escondida, mas ok. Mas já teve concepts que eu peguei que simplesmente não funcionam de lado. Tipo, você para e pensa, nossa, não tem como isso existir. Daí você apaga tudo
faz outra coisa. E isso, Murilo, também é uma coisa legal para falar, porque assim, mesmo o profissional de 3D, ele tem que entender de character design, porque uhum. muitas vezes ele vai ter que suprir a falha do character designer 2D, que trabalhou antes, entendeu?
Uhum.
Então, por exemplo, assim, ele vai ter que consertar uma coisa que o character design em 2D, o concept arts, ali não conseguiu enxergar naquele momento.
Uhum.
E o cara em 3D vai ter que consertar.
Sim.
Então, é legal que ele também entenda as coisas, como que as coisas funcionam, porque se ele precisar completar alguma coisa, ele tem que entender que existe um processo e continuar aquele processo, entendeu? Uhum.
Pois é, a gente trouxe aqui então vários, eu acho que os principais e maiores empecilhos no desenvolvimento de todo mundo que quer trabalhar com character design hoje. Espero que vocês aprendam com os erros da gente e das outras pessoas, que vocês não precisam continuar errando para poder desenvolver mais o seu trabalho.
Então, galera, essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo sobre character design. Espero que tenha ajudado vocês. Não deixe de deixar o seu comentário sobre essa conversa que a gente teve. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, não deixe de deixar.
Se a pessoa deixar de deixar, ela vai deixar um comentário? Ou ela não vai deixar?
Coloca aqui. Escreve aqui no nosso post, no site. Manda um e-mail pra gente no sala1604@evocor.com.br. E agora, a cereja do bolo, Rainer.
Ah, sim. Posta Murilo.
Não, cara.
A cereja do bolo é cadê o 3D do Murilo?
A gente já sabe que tem um problema atrás do escudo agora.
Então, quando vocês virem lá, saibam que não tem nada atrás dele. Mas, enfim. Artistas da Semana. O nosso quadro de toda semana que não acontece periodicamente, porque a gente esquece. Mas hoje, como a gente está falando de character design, eu acho que não pode faltar. Então, eu gostaria de saber referência de vocês sobre personagens e tudo mais, para as pessoas conhecerem também.
Referência. Anota aí. Pega o bloquinho para anotar aí.
Pega o bloquinho, abre o ArtStation para seguir.
Vai, a gente pode falar. Tá com o bloquinho? Beleza. Okay. Primeira referência. Carter Goodrich.
Carter o quê?
Carter Goodrich.
Goodrich?
Goodrich.
É nominho safado de rich, falar.
Entendeu? É bom rico.
Aham. Uh-huh.
Bom. Character design da Disney, já trabalhou Disney, Sony, acho que é da DreamWorks também. Nossa, já passou tudo.
Esse cara faz de tudo.
Faz de tudo.
É Corey Lofts.
Quem é Corey Lofts?
Corey Lofts é um character designer também bem versátil. Ele trabalhou para várias produções já. Trabalha para várias produções da Disney, inclusive Zootopia.
Sim, direção de arte no Zootopia.
E ele é bem versátil, assim. E esse é um cara legal de exemplo, porque ele não trabalha só com character design, ele também trabalha com props, também trabalha com
cenário.
Com cenário.
Cenas inteiras.
É. E daí ele dá pra ver como os conceitos de design são bem possíveis de serem empregados, independente.
Tudo, né?
É.
Uhum. Nicolas Marley, ou Nico Marley, que é o character design principal aí de quase todos os filmes da DreamWorks. Kung Fu Panda, Como Treinar Seu Dragão. Ele trabalhou também no B-Movie. B-Movie é da...
Sei lá. Se você gosta de B-Movie, escreve aí, porque essa é uma espécie em extinção. É. E eu não tô falando das abelhas.
B-Movie é DreamWorks também. Pois é, B-Movie e uma porrada de outros filmes aí. Muito bom. Pode trabalhar com esse cara aí, ó. Show. Referência. Show.
Eu tenho... Pô, eu ia falar desse cara que tá aqui no podcast comigo, mas não vou falar, não.
Murilo.
É, Murilo.
Murilo é estupar.
É, John Loren, esse eu acho que é mais desconhecido pra galera, talvez. Ele não é character design especificamente, mas eu acho que ilustra bem aquela coisa que o Rainer falou, de que mesmo um ilustrador precisa saber de character design, assim.
Uhum.
Então esse cara é um cara que faz ilustrações muito legais e ele usa muito character design no trabalho dele, assim.
E pra quem quiser, tipo, estudar um pouquinho mais a fundo a área, vocês têm alguma dica, assim, tipo, de livro, de conteúdo sobre isso?
Sim, tem uma revista bem bacana que eu acho que ela é publicada mensalmente, que é a Character Design Quarterly. Eu não sei por onde você consegue comprar, eu acho que pela Amazon talvez você compre. E lá sempre tem a galera que tá no mercado em alta, digamos assim, fazendo vários tutoriaizinhos e explicando, falando um pouco sobre o processo. Eu acho que hoje, falando de character design, desenho, eu acho que essa deve ser a mais bacana que deve estar sendo lançada.
Uhum. É, a minha dica é o Gris and Norm,
uhum.
Que são dois ilustradores, acho que da Disney também, né,
Rani? Acho que são um casal.
É, eles são um casal que eles têm uma série de tutoriais que estão no Instagram e estão no Pinterest também. E eles também têm, acho que, dois livros que são compilados de todos esses tutoriais, assim, que falam de várias partes de character design, assim, expressão...
É bem legal.
Expressão, mãos, pés, roupa, drapeado, que nem o Murilo falou, perspectiva. Nossa, tem composição, tem várias coisas. Esses caras são uma referência bem da hora.
E bem simplificado pra quem tá começando e pra quem já desenha há muito tempo.
Massa. E eu não preciso nem falar também, né, que se você quiser um curso maneiro... Dá aquela chegada ali no site da Revolution também.
Em breve.
Dá aquela ligada aqui.
Deixar aqui o coisa que em breve. Esse ano ainda. Ou seja, esse ano é em breve. Vai rolar curso de Character Design Online. Isso é uma promessa que eu estou fazendo aqui e vai rolar.
Eu só quero dizer que no podcast sobre o último episódio de Character Design, o Rainer falou a mesma coisa.
Faz um ano.
Que mentira! Que mentira! É verdade dessa vez.
Então é isso, galera. Mais uma vez, obrigado por quem está aqui acompanhando a gente, nosso querido ouvinte. É, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rainer. Mais uma vez, não deixe de deixar aquele like aí, onde quer que você esteja ouvindo, deixar aquele comentário, deixe seu amor, mande seu e-mail.
Compartilha, cara. Compartilha com seu amiguinho que gosta de arte.
Se você gosta da Sala 1604, se a Sala 1604 embala aí seus estudos, não deixe de compartilhar esse episódio, manda pra galera, bota no Facebook, bota no Zap, no Stories do Zap. Mentira, coloca no Stories do Instagram, que é mais bonito, é chique quando as pessoas colocam lá.
Muito triste, Stories do Zap.
Então é isso, gente, valeu e até semana que vem. Aquele abraço, falou.
Obrigadão.
Show, obrigadão, galera.